Vamos então dar início à audição, ao conjunto de audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 99/12 do Governo. Procede à primeira alteração do Decreto-Lei número 280/93, 13 de agosto, que estabelece o regime do trabalho portuário. No nosso calendário de audições, a primeira entidade que vamos ouvir é a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Agradeço a presença do Sr. Engenheiro João Proença e da restante delegação. Vamos funcionar mais ou menos neste registro. No início, 10 minutos de intervenção livre. Enfim, todas elas são livres, portanto aqui é uma redundância discursiva. Mas enfim, intervenção livre da UGT sobre o tema. Depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. E seguidamente, entre um limite de 15 minutos, já um limite aqui com tolerância, para que a UGT depois responda às questões ou introduza fatores novos que entenda fazê-lo no curso da discussão. Teremos assim uma discussão que apontará para 50, 55 minutos. E posto isto, agradecendo a presença da UGT, dou a palavra ao Sr. Engenheiro João Proença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar todas as deputadas e deputados presentes e agradecer o convite para a UGT a poder expor, digamos, a sua posição sobre a proposta de lei, ou sobre a problemática em discussão mais propriamente. Gostaria de começar por apresentar a delegação da UGT. O João de Deus, Presidente da UGT, conhecem, portanto, talvez o Aristides, que é o Presidente da Federação dos Portuários, o Martinho, que é da Direção da Federação dos Portuários, do Porto de Leixões e Sines, respectivamente, e o Carlos Alves, que é do Gabinete Jurídico da UGT. Sobre a matéria em discussão. Nós gostaríamos, sobretudo, de enquadrar a matéria em discussão. E dizer que, para nós, a questão central é que temos uma riqueza chamada portos nacionais que temos que utilizar bem e temos que utilizar cada vez melhor. Portanto, é uma riqueza que, de facto, tem vindo a melhorar, há que reconhecê-lo, mas ainda há muito a fazer. E para nós, os problemas de hoje da atividade portuária são basicamente dois. Um, é um problema de concorrência entre operadores. Não há concorrência nos portos, assumamos isso. Alguns pretendem dizer que deve haver concorrência entre os portos. Eu nunca vi uma empresa concorrer entre estabelecimentos da empresa, sendo os portos outros públicos, porque é que têm que concorrer entre si. Quer dizer, é evidente que, às vezes, quando há uma atividade num porto ou uma atividade noutro porto, qualquer bom gestor vai analisar os custos num e no outro para ver qual é que está a funcionar com menores custos. O caso, por exemplo, de Lisboa e Setúbal, é evidente, tinha que haver uma grande coordenação na gestão dos dois portos, devia haver uma especialização. Mas, de facto, a concorrência tinha que ser dentro de cada porto para a atividade se desenvolver. E, de facto, há dois operadores dominantes em todos os portos, mudam por vezes da função que fazem, uma vez a carga geral. Outra é contentores, mas na prática a concorrência é diminuta. E, portanto, há um problema de concorrência nos portos. Segunda questão. Há um problema de investimento necessário nos portos. Investimento direto, a fazer por operadores, a fazer pelas autoridades portuárias, mas também e, sobretudo, há necessidade de resolver estrangulamentos nos portos, nomeadamente a ligação à rede ferroviária. Há muitos que falam nisto, mas, de facto, poucos têm feito nessa matéria. Portanto, os portos continuam muitas vezes encerrados, digamos, no seu espaço, com acessos extremamente difíceis e, sobretudo, por via rodoviária. Portanto, é neste quadro que nós vemos a questão da revisão da legislação de trabalho. A legislação de trabalho, quanto a nós, não é uma matéria prioritária, não é uma matéria importante. É evidente, quando falamos também dos dois problemas que indicamos, há um terceiro problema, está muito ligado, também muito mais importante que a legislação de trabalho, que é o problema das taxas de operação portuária. Portanto, o Governo fixou taxas extremamente elevadas, ou seja, fixou uma fiscalidade extremamente elevada sobre os portos. E essa fiscalidade vai ter repercussões em termos do custo de trabalho portuário, o custo da operação portuária. Portanto, é neste quadro que nós vemos a revisão da legislação laboral. É evidente que tem havido revisões da legislação laboral, com o anterior governo houve uma tentativa quase bem sucedida, mas que falhou à última hora, sobre problemas de pormenor. E saúdo aqui a deputada Ana Paula Vitorino pelo trabalho feito nessa altura. Mas, de facto, a questão fundamental é, nunca se pôs no custo. O custo de trabalho portuário não é o fator dominante na competitividade dos portos. Terá de dar algum contributo, sempre deu algum contributo, em termos da melhor organização de trabalho portuário. E quando falamos em melhor organização de trabalho portuário, temos sempre, como em todo o trabalho, em falar em dois fatores, legislação e negociação. Nós somos os países do sul da Europa, predomina sempre a legislação, e nós achamos que se mudam as coisas mudando a legislação, às vezes muda a legislação e fica tudo na mesma, e há que cada vez mais reforçar a negociação. Bem, no caso do memorando de entendimento, e num quadro geral da vontade de alterar algumas coisas na atividade portuária, como já referi, uma vontade que até já vem de trás, mas depois que acabou por ser fixada também por imposição externa no memorando de entendimento, a revisão do trabalho portuário. Nós entendemos que isso não era uma matéria fundamental, mas os nossos sindicatos, nomeadamente a Federação dos Portuários, filiada na UGT, portanto sempre esteve aberta à negociação das alterações de trabalho. E, portanto, e neste quadro, aliás, foi celebrado também um acordo tripartido entre operadores, Federação dos Portuários e Governo, que enquadrou, em certa medida, a revisão da legislação. Eu quero dizer que este acordo tripartido se enquadra numa tradição, que eu considero boa, de, no quadro da área portuária, que tem muitas especificidades, haver um diálogo tripartido, um diálogo bipartido, normal, trabalhadores-operadores e tripartido trabalhadores-operadores-governo. E cito aqui o acordo bipartido de 93, foi 93, não foi o grande acordo, 93, em que houve um grande acordo entre trabalhadores e operadores, digamos, não sei se o governo subscreveu, foi em constatação tripartida, mas foi uma constatação tripartida no setor. As confederações sindicais e patronais não foram assistir à cerimónia de assinatura do acordo, não participaram na negociação. Agora, neste quadro, nós apoiamos fortemente a federação, mas, digamos, também é uma negociação mais entre operadores, governo e não a nível das confederações. Portanto, saudamos essa tradição de negociação setorial que sempre teve o apoio da UGT e, portanto, o quadro geral de apoio da UGT nesta matéria. Relativamente à legislação, eu diria que se pretende, por vezes, fazer crer que a legislação vai estragar, provocar desemprego e coisas do género. Não consideramos minimamente isso. O que cria ou destrói emprego é haver mais ou menos atividade. A única matéria que na legislação está é, digamos, tentar aproximar o quadro de trabalho extraordinário do quadro legal. Mas mesmo assim, até sendo um quadro mais favorável, permite mais horas extraordinárias que a lei. Portanto, os portos, como outras atividades neste país, têm vindo a funcionar ilegalmente em termos de não respeito pelos limites máximos de trabalho extraordinário. E, portanto, o objetivo desta lei é, digamos, fixar, admitir até limites máximos superiores, admitir a abertura à negociação coletiva dessa matéria e que por essa negociação se possam até enquadrar num modo diferente, mas, portanto, é a única matéria mais diretamente a ver com o emprego. E se há uma redução de trabalho extraordinário, matéria sempre muito difícil para os sindicatos, porque os trabalhadores normalmente não gostam da redução dos limites de trabalho extraordinário, portanto, quando os sindicatos fazem isso em defesa do emprego, fazem isso, digamos, num quadro mais geral do interesse público, e neste caso também foi neste quadro que conseguiu chegar a um compromisso nessa matéria, porque de facto, mas isso cria emprego, ou seja, se há menos trabalho extraordinário, mas o trabalho extraordinário passa a ser desempenhado não de uma maneira, digamos, sem cobertura legal, mas com cobertura legal, portanto, cria emprego. A segunda grande área de intervenção, e quanto a nós também, é uma discussão já antiga, o que é a operação portuária. Portanto, eu lembro-me bem das discussões de há uns anos, há poucos anos, que era das plataformas, sobretudo ligadas às plataformas logísticas, se é ou não a operação portuária. Agora, de facto, definiu-se uma operação portuária. Relativamente a essa operação portuária, eu quero dizer que a posição da Federação dos Portuários da UGT foi que não levantava problemas nenhum. Por exemplo, nos portos da Federação Portuguesa de Portugal está presente, essa questão sempre foi pacífica, digamos, dizer se o porteiro é um trabalhador portuário, se o trabalhador do armazém é um trabalhador portuário, nunca houve essa questão. E, portanto, sempre entendemos que esta lei não ia provocar qualquer problema de emprego. Mas achamos que era importante, justamente porque alguns trabalhadores terem levantado problemas, dúvidas e interrogações sobre o que é que acontecerá, deixando esta operação de ser considerada trabalho portuário no domínio do emprego, que fosse celebrado um protocolo tripartido, e sabemos que tem havido procura deste protocolo tripartido. Alguns, pelo menos, têm-se manifestado fortemente interessados. É o nosso. Nós estamos numa posição intermédia, ou seja, não achamos totalmente necessário, mas se isso pacifica, é importante fazê-lo. Agora, aparentemente, quem levanta mais dúvidas não está interessado em fazê-lo. Esse é o grande problema. Mas, portanto, relativamente a essa questão, dizer que, bem, se eu fui contratado por um empregador, independentemente da minha operação, se é portuária ou não, eu sou trabalhador desse operador. E o operador só me pode despedir pelo despedimento coletivo. E pelo despedimento coletivo se acabou a atividade. Não é por ela deixar de ser portuária ou não portuária que me pode despedir. É se a atividade se mantém ou não. Ora, a atividade mantém-se. Como é que pode haver despedimento? Portanto, agora, com mais especificidades na operação portuária, e a maneira como funcionaram, nomeadamente as PULs, as empresas de trabalho temporário, havia clarificar melhor nessas atividades que agora saem de trabalho portuário, como é que se organiza normalmente o recurso à PUL, sendo a PUL ela própria uma propriedade, a empresa de trabalho temporário, propriedade dos operadores portuários. Portanto, havia clarificar melhor essa questão, justamente para evitar equívocos, para evitar problemas futuros. Mas a terceira área para nós fundamental é, de facto, neste diploma, é o desenvolvimento da negociação coletiva. Nós consideramos que a negociação coletiva tem um papel fundamental para regular as condições de trabalho, incluindo, digamos, o tempo de trabalho, o trabalho extraordinário, a regulação, aliás, expressamente prevista na lei, para regular a segurança de emprego, nomeadamente o recurso às ETPs, e para combater a precariedade. Isso é um papel da negociação coletiva. O que não implica que não possa haver um protocolo complementar relativamente, um compromisso, digamos, tripartido, relativamente ao emprego. Por fim, só dizer que, bem, saudamos o facto de ter criado um amplo consenso, uma ampla maioria no quadro da Assembleia na discussão da lei. Esperamos que essa maioria se traduza, digamos, numa lei claramente também de amplo consenso, de grande maioria, no quadro da especialidade e, portanto, alterações, nomeadamente na área da formação, da higiene e segurança, serão bem-vindas, visto que estes trabalhadores são sujeitos a fortes riscos e, portanto, é fundamental garantir quer uma coisa, quer a outra, ou seja, quer um trabalho qualificado, um trabalho em que as pessoas têm formação adequada, quer que são garantidas as condições de higiene, saúde e segurança de trabalho na operação portuária. Portanto, se puder haver reforços nessa matéria ou noutras matérias que os grupos parlamentares entendam, para nós são claramente bem-vindas. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos agora, então, iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Pedrosa.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o secretário-geral da UGT e a delegação e agradecer os esclarecimentos que nos deu aqui e a sua intervenção esclarecedora no âmbito desta proposta de lei. E eu tenho apenas uma pergunta, considerando ao outro, e que o Sr. Engenheiro João Proença acabou por, de certa forma, falar nela na parte final da sua intervenção. De facto, o Partido Socialista tem preocupações acrescidas com o funcionamento e a regulação deste setor, e elas foram bem explanadas também pelo Sr. Engenheiro João Proença quando identificou os dois problemas fundamentais na questão dos esportes, falta de concorrência e investimento. E essa preocupação é tanto mais sentida, tendo em conta aquilo que é a conflitualidade que neste momento assistimos no setor e aquilo que é a importância estratégica do setor dos portos e para a economia nacional, para o país e também para os seus operadores. Temos consciência também que há uma especificidade clara neste setor, várias matérias, e que por isso também merece e mereceu um tratamento particular no que diz respeito à disciplina e à organização do trabalho. Todavia, o Governo apresenta-nos uma proposta de lei que, no essencial, e também já foi dito pelo Sr. Engenheiro João Proença, altera o âmbito do trabalho portuário e altera também a regulação da contratação coletiva. Agora, aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Engenheiro João Proença e ao GT, o que é que pensa, no essencial, desta proposta de lei, em domínios muito concretos e que acabou por aflorar aí um pouco no fim, que tem a ver com as preocupações, vertidas ou não, nesta proposta de lei, quanto às questões da qualidade do emprego e às matérias da formação e qualificação, tendo em conta que elas são essenciais para as questões de segurança no trabalho portuário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a todos os presentes. Umas breves palavras e talvez depois um pedido de algum comentário sobre uma determinada matéria. Principalmente ao comentário, também agradecer a vinda da representação e das palavras do Sr. Engenheiro, dizer que era nossa preocupação ouvir de viva voz da parte da UGT a articulação entre o acordo que celebraram em setembro e a proposta de lei, se ela dava sequência a esse acordo, portanto, ou se havia alguma questão pontual que nos quisessem fazer chegar. Dizer que, relativamente às preocupações que nos foram aqui trazidas, não somente o grupo parlamentar do PSD e também do CDS, mas o Governo partilha dessas preocupações. Efetivamente, são problemas que estão devidamente diagnosticados. O Plano Estratégico de Transportes, inclusive no que diz respeito a esta área, considerou-a prioritária, é aqui que colocou toda a questão do investimento. Sabemos as dificuldades que há no momento, mas apesar dessas dificuldades foi priorizada a área dos portos e nomeadamente a lógica que o Sr. falou de articulação com o transporte terrestre por via ferroviária. Também é conhecido e já está apontado pelo Governo e está a ser atacado o problema das taxas portuárias, nomeadamente através do plano 5+1, em que o mais um é precisamente esse pequeno problema, ou grande problema das taxas portuárias. Portanto, no fundo, o que tivemos aqui foi, sem dúvida, uma intervenção de quem conhece muito bem o setor, portanto, agradecemos essas notas. E colocaria uma questão do seguinte âmbito, que diz respeito à negociação coletiva. Esta lei teve cuidado de evitar qualquer ruptura súbita nas convenções coletivas de trabalho existentes, fixando aqui um prazo que até alguns consideram demasiado, que é um ano. Portanto, possivelmente não era necessário tanto tempo para se fazer essa transição. No entanto, houve esse cuidado, precisamente para tranquilizar quem temesse que de um momento para o outro pudesse haver alguma ruptura por queda de alguma cláusula que contrariasse a legislação. E era relativamente a este processo que nós consideramos da máxima importância e, portanto, não quero mais felicitar a UGT e os sindicatos que assinaram o acordo de setembro, pela importância que tem, pelo simbolismo, pelas orientações que dá ao próprio Parlamento e ao Governo, mas pedir-lhe mais algum comentário sobre esse processo de negociação coletiva. Sabemos que Leixões já concluiu esse processo, sabemos que há ainda um caminho longo a percorrer, um ano pensamos que é mais que suficiente, e era uma área onde a UGT tem tido um valor histórico e um papel da máxima importância nesse processo, portanto, pedia-lhe um desenvolvimento, uma vez que foi a última nota de estrangeiro nessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Artur Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro tenho de pedir desculpa pelo ligeiro atraso com que cheguei a esta audição. Queria cumprimentar toda a delegação da UGT, nomeadamente o Sr. Secretário-Geral. Tenho o prazer de rever nestas lides. E queria também começar por realçar o grande sentido de responsabilidade que a UGT tem, não agora, mas ao longo dos últimos anos e de sempre, mas principalmente desde que eu tenho acompanhado estas áreas da matéria de trabalho aqui no Parlamento, porque sempre na defesa intransigente do que entende que são os direitos a defender dos seus trabalhadores, dos sindicatos nela afiliados, teve sempre e conseguiu ter sempre aliar essa postura a uma postura também construtiva de negociação e de resolução de problemas a consenso de todas as partes envolvidas. E isso é extremamente importante no momento que o país atravessa, em que há fortes tensões. Esta atitude de firmeza, mas de diálogo, é de realçar. E eu, acima de tudo, ouvi a exposição do seu secretário-geral, tomei nota do que disseram e da posição da UGT, evidente, tocou nos pontos mais importantes. Há uma questão concreta, aliás, duas questões concretas que eu gostaria de deixar aqui à UGT. Uma, num sentido de reafirmação ou infirmação, e que passa por saber, e é uma questão que foi debatida, se com este acordo que foi feito tripartido, com esta proposta de lei que o Governo aqui apresentou, se consideram assegurados e devidamente defendidos os direitos adquiridos dos trabalhadores do setor portuário que já lá estão e mais antigos, nomeadamente daqueles que têm vínculo anterior a 1993. Será a primeira questão. A segunda questão que nos preocupa de algum modo, e talvez, e aí gostaria da posição da UGT e de um esclarecimento, se for o caso, pode vir de alguma falha interpretativa da leitura do texto da PPL, é uma situação que se prende com a conjugação de dois fatores, que é a flexibilização dos contratos de trabalho, permitindo os contratos de trabalho de curto prazo e, por outro lado, a necessidade que vem reafirmada no diploma e que é fundamental de dar formação adequada aos trabalhadores do setor e especialmente aos novos trabalhadores que venham a entrar. E eu aqui gostaria da posição da UGT se há alguma falha de interpretação, se realmente isto é motivo para alguma preocupação e se assim for... O que é que o UGT sugeriria que se pudesse introduzir como alteração na lei, porque isto prende-se também com o pool, saber se é compaginável esta necessidade de formação adequada por questões de segurança dos próprios trabalhadores e do local com a flexibilização da contratação. E se a pool e as pessoas inscritas na pool se deverão fazer prova ou não de que já têm essa formação no momento em que forem chamados. Esta é basicamente a minha questão, não sei se é compreensível, mas para não correr o risco, como foi alertado por alguns setores e por alguns trabalhadores, de com essa flexibilização se poder ter pessoas a trabalhar sem a formação adequada e sem o mínimo de conhecimento do setor e principalmente das máquinas a operar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu começo por saudar a delegação do UGT aqui presente e o seu secretário-geral, agradecer as informações que tem para nos dar e tomando boa nota da intervenção inicial que nos trouxe. Algumas perguntas concretas relativamente a esta proposta de lei e à posição da UGT, quer no acordo para o mercado de trabalho portuário que a UGT subscreveu e que está diretamente relacionada com esta proposta de lei, quer com o próprio articulado. Uma primeira pergunta tem a ver com, digamos, os considerandos do acordo subscrito, que tem a ver com a questão da redução dos custos no setor portuário entre 25% e 30%. E muitas vezes, esta percentagem, digamos assim, esta fasquia em termos de redução da chamada fatura portuária, dita fatura portuária, tem vindo para cima da mesa. Eu gostava de perguntar, na perspectiva da UGT, qual é a redução da fatura portuária que considera que será alcançada com esta alteração à lei? Qual é a relação entre uma coisa e outra, tomando boa nota daquilo que disse ao início, dos dois ou três pontos fundamentais que têm a ver com os problemas dos portos. Qual é, digamos, o benefício para a economia nacional que resultará na perspectiva da UGT desta alteração à lei? A segunda pergunta que eu gostava de colocar tem a ver com com os acordos internacionais. E quando se fala em compromissos internacionais nesta matéria, fala-se muitas vezes no memorando com a Troika, que nós temos designado Pacto de Agressão, e fala-se muito pouco ou quase nada de uma outra vertente de compromissos internacionais, que é a Convenção 137 da OIT. E eu gostava que nos pudesse falar sobre essa convenção que Portugal ratificou e declarou publicamente a sua adesão em relação a essa convenção, no que diz respeito ao vínculo laboral dos trabalhadores portuários e à sua condição do ponto de vista de regime laboral. A terceira questão, e reportando-me àquilo que a intervenção inicial sublinhou, tem a ver com a questão dos despedimentos ou dos postos de trabalho a inar ou a criar em função destas alterações à lei, aquilo que sejam os resultados. Tomei nota da ideia que trouxe, de que não é por ser considerado portuário, nos termos da lei, ou não, que um trabalhador será despedido, mas sim em função da atividade. Se a atividade existe, ele não é despedido. Se a atividade deixa de existir, ele é despedido. A questão que eu coloco tem a ver com o regime de contratação que é permitido nos termos desta lei, que é o contrato, digamos, em função da tarefa, em que o contrato de muito curta duração, que pode ser um contrato de 6 horas, ou de 10, ou de 12, se isso não nos coloca em cima da mesa um cenário diferente, em que o conceito da existência de atividade acaba por ser definido em função da presença do navio no porto. Se há navio, há atividade. Se não há navio, não há atividade. E, nesse sentido, esta ideia que nós temos de que podemos ter um conjunto muito vasto de empresas, lá está, os dois grupos que falou, e bem, na sua intervenção inicial, que dominando as empresas do setor, em termos de trabalho portuário, expressão vulgar, metem pessoal quando o navio vem a chegar e mandam o pessoal embora quando o navio vai embora. E, portanto, a atividade acabou, cessa o posto de trabalho, o contrato também era de 12 horas e também não há surpresas. E, portanto, aqui o conceito de posto de trabalho, o próprio conceito de posto de trabalho, levanta aqui interrogações sobre as quais eu gostava de ouvir a vossa opinião. Pronto. Uma quarta questão que tem a ver com a negociação e a contratação coletiva. E a valorização que fez, e eu penso que é uma questão importante, não é? E nós, PCP, valorizamos muito a questão da contratação coletiva e da negociação em condições justas. Agora, esta proposta de lei tem uma norma, que é o número 2 do artigo 4º, que estabelece, ou que pretende estabelecer, que a organização do trabalho nas operações portuárias só pode ser sujeita aos limites ou contingentes admitidos por lei. Eu, sem estar aqui a afirmar coisa nenhuma, pedia-lhe a si, quem estamos a ouvir, não estamos aqui para ouvir o PCP, estamos aqui para ouvir a UGT, queria ouvi-lo sobre esta norma à luz da questão que coloca sobre a contratação coletiva. Ou seja, até que ponto é que as consequências decorrentes, normalmente, da contratação coletiva que têm a ver com tempo, e vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, com o tempo de trabalho, com as condições em que o trabalho se desenvolve e as suas repercussões para a operação, seja num porto, seja em qualquer outro ramo de atividade, até que ponto é que estaremos ou não perante uma objetiva limitação à contratação coletiva, em que aquilo que dela decorrer só é admitido por lei. Só é admissível se for adotado por lei. E última pergunta, muito rápida, Sr. Presidente, peço desculpa, tem a ver com a formação profissional. Na medida em que muitos trabalhadores sejam colocados naquela circunstância de terem um contrato de trabalho correspondente ao tempo da presença de um navio no Porto, no tempo em que não haja vínculo profissional, laboral, não haja vínculo laboral, em que não haja relação entre trabalhador e entidade patronal, onde é que cabe a responsabilidade de garantir ao trabalhador a devida formação profissional e qualificação? E porquê é que a UGT considera positivo acabar-se com a carteira profissional do portuário? Porque é que isto é uma coisa boa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Dias. Devolvo agora a palavra à UGT para que até 15 minutos possa responder a um conjunto de perguntas que ainda foi apreciável. E, portanto, tem a palavra. Okay.
As suas palavras, as suas perguntas. E gostaria de começar porque, para nós, qualquer acordo é um compromisso. É um compromisso. Este compromisso celebrado não agrada nem aos trabalhadores nem aos empregadores. Foi um compromisso possível. É celebrado entre trabalhadores, empregadores e governo. E acho que defende bem os trabalhadores. E acho que defende bem os trabalhadores e, por isso, a Federação dos Portuários e a UGT o assinaram. Primeira questão relativamente, já agora começava por esta, da formação, até porque foi focada por vários deputados. Primeiro, a pergunta que alterações na lei, segundo esta questão das carteiras profissionais. Bem, as carteiras profissionais, não sei se sabem, que acabaram há muitos anos, acabaram há uns 10 anos. Tem-se mantido qualquer resto, aliás, no trabalho portuário nunca chegaram a ser emitidas. E, portanto, o que é fundamental é garantir o direito à formação, é que os trabalhadores estão devidamente formados. As carteiras profissionais passadas pelos sindicatos foram declaradas inconstitucionais e, por isso, já houve debates nesta Assembleia, lembro, por exemplo, da carteira profissional de jornalista e de outras questões. Portanto, para nós, relativamente à formação, a questão central é realmente clarificar melhor o direito à formação. E, portanto, há questões que são operacionais, há questões que são de direito. E realmente no diploma, aliás, o diploma, do seu ponto de vista técnico, eventualmente poderia ser melhor elaborado. Nós não fomos propriamente legislador, nós celebramos compromisso tripartido, que é diferente. Do seu ponto de vista técnico, poderia ser melhorado, mas também neste direito à formação é fundamental. É evidente que há questões que não é propriamente a lei. Por exemplo, esta questão levantada sobre os trabalhadores da Pool. E quando estão sem nada que fazer, poderem melhorar as suas qualificações, parece central. Também, vamos lá ver, trabalhadores que venham de fora, já é uma prática. Eu acho que, de facto, temos que reconhecer a especificidade de trabalhadores de portos, mas não podemos ter os portos preparados para chegarem 50 navios quando normalmente só estão lá 5 ou 10. Portanto, é impossível. Quer dizer, criava um sobrecusto dos portos que nunca chegariam a 50 navios, nem 5 ou 10 na prática. E, portanto, por exemplo, no Porto de Leixões já é normal haver recurso a outro tipo de trabalhadores. Agora, devidamente formados. Quer dizer, não pode entrar no Porto, é um trabalhador que não tenha o mínimo de formação e qualificação. E isto tem que ser feito. Mesmo que seja intermitente ou outra forma qualquer, essa, de facto, está reconhecida na lei e é fundamental que sejam cumpridas e que as coisas sejam aplicadas. Segunda questão, a questão da negociação coletiva, uma grande questão da negociação coletiva. Da negociação coletiva, eu acho que é fundamental o seu desenvolvimento. A nossa Federação celebrou o último contrato, reviu o último contrato em junho de 2012, espero que o reveja normalmente e que normalmente o adapte normalmente, digamos, ao que está na nova lei, embora em grande parte já, o contrato já está adaptado, digamos, ao quadro da nova lei. E, portanto, acho que, de facto, há uma valorização da negociação coletiva, embora a referência mais concreta é feita relativamente ao trabalho extraordinário e para admitir por negociação coletiva sejam ultrapassados os limites da lei. Portanto, os limites da lei geral, 150, deviam ser 150 horas, 175 horas. Esta lei já diz 250 e, para além de ultrapassar os 250, tem que ser por negociação coletiva. Acho que, de facto, aí defende a negociação coletiva e defende os trabalhadores e o papel da negociação coletiva. Agora, vamos lá ver quando o número 2 do artigo 4, a organização de trabalho nas operações patronais só pode sugerir aos limites ou contingentes admitidos por lei. Bem, o problema é se a negociação coletiva pode intervir na gestão ou não. Portanto, uma questão é a negociação coletiva, por exemplo, abordar a organização do tempo de trabalho, abordar muitas questões que estão ligadas ao trabalho. Agora, ser a organização, ser a negociação coletiva a definir os contingentes, bem, talvez seja mais uma matéria de gestão e, portanto, não nos levanta nenhum problema o número 2 do artigo 4º. Quanto à Convenção 120-37 da OIT, aliás, eu tive a oportunidade de reunir há dias com sindicatos, de, digamos, não filiados no UGT, nomeadamente Lisboa e Aveiro, e levantavam a questão de não ser respeitada a Convenção. Portanto, se não é respeitada, recorrer à Comissão de Normas da OIT, portanto, não é propriamente os tribunais nacionais, como diziam, é a Comissão de Normas da OGT, da OIT, portanto, recorrer às Comissões de Normas da OIT, portanto, quem compete é avaliar estas questões, não somos juízes, não devíamos pronunciar sobre a questão. Quanto à redução de custos, quanto a nós, previa de trabalho portuário, tem alguma, quer dizer, por exemplo, a diminuição de trabalhos extraordinários, criar novos postos de trabalho, é evidente que tem uma redução de custos. Se mantiver o volume de atividade e com essa justificação, é evidente que tem alguma redução de custos. Mas não é muito significativa. A maior redução de custos, taxas portuárias, concorrência, digamos, melhor organização de trabalho, investimentos, também necessários. Aliás, dá um exemplo até de elevadores avariados que provocam realmente aumento de custos operacionais por falta de manutenção e outras questões. Mas, portanto, achamos que o trabalho neste momento e, sobretudo, a revisão do trabalho por lei normalmente não tem efeitos muito imediatos. Os efeitos mais imediatos, aliás, são aqueles que resultam da negociação coletiva. A última grande questão, questão do emprego, que eu acho de conjunto de questões ligadas ao emprego. Desde o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, aliás, acho que todos mais ou menos andaram um pouco por aí. Primeira questão, nós queria dizer que para nós é fundamental que se diminua a precariedade nos portos. E, portanto, porque aparentemente para alguns só há trabalho permanente, mas infelizmente há muito trabalho precário nos portos. Uma questão é a lei dizer que o efetivo dos portos era só para trabalho permanente. Outra era a prática dos portos haver muito trabalho precário. E acho que aqui também está na mão dos sindicatos, está na mão dos operadores, está na mão de todos nós, velar para que diminua a precariedade no trabalho. Nós achamos que a precariedade é antiprodutividade, achamos que a precariedade, digamos, provoca problemas, que nunca deve fomentar-se a precariedade. É evidente que em todas as atividades há um mínimo de precariedade, quer dizer, e o contrato precário às vezes é a menor precariedade que existe ao contrato a prazo. Também tínhamos a noção disso. Mas, portanto, a nossa preocupação é que a precariedade diminua e que, na prática, aconteça o mesmo que vem acontecendo, por exemplo, no Porto de Leixões. Ao fim de 3 anos, os trabalhadores precários, se mantiverem nos 3 anos, são integrados em contrato permanente e nunca houve problema nenhum nessa matéria. Portanto, esperamos que isso possa passar com os outros portos. Portanto, e está aí a contratação coletiva para ter aqui um papel decisivo nesta matéria. Portanto, é evidente que uma ETP Nós valorizamos muito, e é uma grande especificidade dos portos, e que foi criada por discussão tripartida, em que todos estiveram envolvidos, os pools, as empresas de trabalho portuário, que são da propriedade dos operadores, e que gerem pools de trabalhadores. Nós esperemos é que não se repita o que se passou em Leixões, uma empresa de trabalho portuário poder falir, quer dizer, e, em Aveiro, desculpa, uma empresa de trabalho portuário poder falir, quer dizer, e portanto é fundamental que se criem condições de viabilidade das empresas de trabalho portuário. E uma das condições fundamentais para a viabilidade do trabalho portuário é que só lá estejam os trabalhadores que normalmente são úteis ao Porto, poderão ter atividade no Porto. Se lá tiverem muitos trabalhadores em que a taxa de ocupação é extremamente reduzida, as empresas de trabalho portuário realmente entram em falência. E, portanto, daí, muitas vezes, dizer que todo trabalhador que trabalha no Porto devia ser permanente ou contrato a prazo e devia estar na ETP, acho que, de facto, é não perceber que, de facto, os portos são sujeitos a grandes variações em termos de operação e que, de facto, não é a atividade portuária que controla, são as pessoas, são os utilizadores dos portos que controlam. Portanto, para nós é fundamental clarificar e estar presente a dimensão das ETPs também na negociação coletiva. E, por exemplo, nós defendemos que possa haver um protocolo, não por causa de um protocolo sobre o emprego tripartido, complementar a esta lei, independentemente das questões do emprego na lei, na negociação coletiva, continuo a repetir, possa haver um protocolo que clarifique um pouco as atividades que agora saem do âmbito portuário relativamente ao recurso à ETP. Porque se no trabalho portuário há claramente na lei uma prioridade para recorrer à ETP, já tal lei, de tal prioridade, deixa de se tipo aos trabalhadores que estão na pool para trabalho não portuário, ou seja, para a portaria, armazéns ou para os trailers. E aí já, digamos, essa questão se pode pôr. E, portanto, é evidente que o melhor sítio para regular a questão é, nomeadamente, através de um protocolo tripartido sobre essa matéria. A última questão para mim, que é a questão central. Nós achamos que os portos têm condições desenvolver a sua atividade e criar emprego. Criar emprego como trabalhadores portuários, como trabalhadores não portuários, mas como trabalhadores que desenvolvem a sua atividade no âmbito do Porto. Nós achamos que neste momento temporário tem havido uma carga brutal sobre Leixões, também uma carga muito grande sobre Sines e em alguns outros portos, que faz com que, de facto, os trabalhadores, diria, estão com a língua de fora. Portanto, e esta situação não se pode manter muito tempo, porque se mantiver mais tempo, têm que ser dispostos a recorrer à contratação de mais trabalhadores, de facto, porque de facto a atividade aumentou muito. E também me preocupa muito que certos portos, nomeadamente Lisboa, possam ter uma diminuição, ser afetados a sua atividade normal por algum tempo, porque isso é que vai diminuir claramente o emprego. Isso é que vai provocar problemas do emprego. Não é só não haver condições para crescer o emprego, é do emprego estar em causa por diminuição da atividade do Porto. E essa é uma regra económica que nenhum de nós pode faltar. Quer dizer, a altura em que, digamos, o emprego era garantido, acontecesse o que acontecesse, está a acabar. Portanto, acho que esta que nos deve preocupar a nós é ter portos e ter efetivos dos portos adequados à atividade dos portos. E ser capaz de reforçar a atividade de muitos portos, nomeadamente os maiores portos nacionais, como é o caso de Lisboa, Leixões, Sines e Setúbal. E, portanto, mas também os outros também têm o seu papel importante a desempenhar. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Os nossos agradecimentos à delegação da UGT pela presença aqui hoje nesta comissão. E vamos dar continuidade aos trabalhos. Eu acompanho-vos lá fora.